Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, para verificar o desenvolvimento da safra de soja 19/20. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Lauri Dal Bosco, ele que é presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Lauri, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Bom dia, você, Guilherme, bom dia a todos os seus os internautas que estão nos assistindo nesse momento. É sempre um prazer conversar com vocês, contar histórias do agronegócio aqui da região norte do Mato Grosso do Sul, em especial agora que nós já estamos indo para a final do plantio, né?
Seu Lauri, o plantio já está aí, né, como você disse, na reta final, o plantio da soja aí em Chapadão do Sul. Como que está essa situação? Que tipo de dificuldades os produtores têm enfrentado até o momento aí na região?
É, nós começamos dentro da janela ideal, o plantio, né? É, aqui é uma região que você faz muito palhada nas lavouras, a gente faz muito plantio direto, praticamente 100% das lavouras são plantio direto, a não ser as exceções de áreas novas que está abrindo, mas muito pouco. E a chuva chegou, até chegou dentro, mais ou menos, da janela normal, que foi dia 15 de setembro, já 25 de setembro começou as chuvas esparsas, aí o pessoal que planta soja precoce para fazer a safrinha de algodão já plantou. Ela vem desenvolvendo normalmente, porém, tivemos uns índices de chuvas menores que os anos anteriores, né? E aí, com esse índice menor, ela acabou desenvolvendo um pouquinho com uma rapidez menor. Nos últimos dias deu uma alinhada novamente, embora um pouquinho esparsa, e assim, viemos fazendo um plantio até que normal. Não está aquela chuva torrencial igual tivemos anos aqui, mas está dando para plantar a lavoura. Estamos indo na faixa de 70%, 80% da área plantada. Muitos produtores continuam plantando ainda, quero acreditar que dentro da janela, que é a janela ideal nossa aqui até final de novembro, a gente acaba finalizando o plantio com um incremento em torno de 5% na área plantada de soja nessa região norte do Mato Grosso do Sul. Teve uma região mais para o norte um pouco, que nós estamos na parte sul do norte do Mato Grosso do Sul, que teve uma dificuldade um pouquinho maior, mas agora choveu também e com essa estrutura de máquina que a gente tem, embora a gente tá devendo bastante aí, mas é uma região que tem um maquinário bastante moderno, quero crer que nós vamos conseguir se fixar no solo a semente dentro da janela de plantio, né?
E aí, seu Lauri, a última vez que a gente conversou antes de iniciar o plantio, né, a expectativa era de produtividade na casa das 60 sacas por hectare. Como é que está essa expectativa atualmente? Ainda segue sendo esse o patamar buscado?
Ah, Guilherme, não podemos nem pensar, né, em fazer um plantio nessas condições hoje de tributação que nós temos, com esse dólar alto, que muito produtor fez um custo alto para poder plantar, sabe? De toda maneira, nós tivemos uma situação interessante esse ano, ó. Lá atrás, que gosta os insumos, o dólar estava já alto. Então, muita gente assustado comprou bastante já insumo lá na março, abril ainda. Daqui a pouco baixou, muita gente tinha comprado. Aí o pessoal foi segurando um pouco as compras. Agora chegou perto da época do plantio, o dólar subiu de novo. Então, muita gente fez um custo alto para plantar. Esse custo alto, ele exige uma produção alta, né? Então, na verdade, aqui nessa região, aqui nós já chegamos próximo disso no passado, não podemos nem pensar um ano desses, embora os preços estão um pouquinho fortes por causa... vai nos ajudar um pouco por causa desse dólar que está nos favorecendo, mas com certeza precisamos perseguir aí a média de 60 sacos por hectare, sem dúvida nenhuma, Guilherme.
E aí, falando, né, dessas negociações, como é que está esse cenário de mercado no momento? O produtor tem boas oportunidades para fazer vendas futuras dessa safra?
Nós tivemos uma assembleia até do sindicato ontem, conversando com vários produtores. O produtor comercializou bastante já. Nós estamos achando assim, que 50% da produção da região ou via mercado futuro, ou via troca com traders, ou via troca com revendas, né? Acreditar assim, que mais ou menos 50% do que se produz nessa região aqui está contratado. Aqui temos um terminal muito forte da Rumo, da exportação, as empresas dão uma preferência para fazer contrato nessa região também, porque acaba sendo um escoamento rápido para atender demandas de navios que chegam lá no porto. E às vezes tem que fazer uma demanda de embarque rápido, eles têm um terminal legal aqui para fazer isso. Então as multas são bastante agressivas. Foi vendido muito na faixa de 70, 72, bruto, né? Nós temos que sempre falar bruto, porque todo santo ano tem uma tributação nova em cima dessas commodities agrícolas, né? E aí, agora melhorou um pouco, ontem você falava em 75, 76, alguma coisa assim, o produtor continuou vendendo, às vezes o produtor vendeu 20%, vendeu mais 10% ou 15%, mais 20%, eu acho que nós vamos chegando bem na faixa de 50% comercializado, o que não é um péssimo negócio, assim, para a gente fazer frente a esse compromisso, desde que a gente consiga colher esses 60 sacos, né? Ele acaba sendo um mercado parecido com o ano anterior, se a gente conseguir colher esses 60. Então, agora, o que que é? É dia e noite cuidar esse soja que está nascido, para a gente consiga chegar e perseguir essa média de 60 sacas, para a gente consiga, assim, fazer frente. E essa comercialização é normal porque o dólar está alto. Então, possivelmente o produtor também vai se reeducando, ele acaba fazendo uma quantia, porque vamos que lá na frente esse dólar volta. E aí a gente chega na hora de enfrentar o compromisso financeiro que a gente tem lá na colheita, a gente vai ter que, na mara, vender mais baixo. Então, na verdade, estamos nesse meio termo aí. Eu acho que estamos 50% já está comercializado.
E aí, Lauri, quando que devem ser as colheitas aí na região, até pensando na viabilidade da segunda safra aí no município?
Você vê que quando plantou aí dia final de setembro, né, final de setembro, comecinho de outubro, são colheitas bastante fortes para o mês de fevereiro. Alguma coisinha de soja mais precoce, de 5 dias, se planta aqui, são as áreas onde se faz safrinha de algodão, basicamente. Alguma coisa assim muito esporádica que o pessoal planta, porque essas sojas precoces também, a tendência dela é produzir um pouquinho menos por hectare, né? Isso aí já é fato, elas não têm um potencial produtivo igual a essas normais. No mais que eu falo é 115 dias, 113 dias, e a precoce é 105 dias, 100 dias. Essa precoce, dentro de janeiro, deve colher, não é uma área muito grande, no máximo 10% da área plantada da região, para fazer o plantio do safrinho do algodão, né? São essas áreas altamente tecnificadas que produzem algodão. Então, essas colhem em janeiro ainda. A princípio, o clima vem desenvolvendo normal. A princípio, você tem uma ideia assim que vai dar para colher em janeiro. Mas o forte nosso aqui é fevereiro e até meados de março, metade de março, é a época que a gente colhe soja nessa região, né?
E aí, então, pensando nessa segunda safra de algodão, também de milho, o produtor deve conseguir uma boa janela para esse cultivo dessa segunda safra?
A princípio, está andando bem, porque nós vamos finalizar até final de novembro. Você pegar, por exemplo, na pior das hipóteses, você pega dezembro, janeiro, fevereiro, até final de março, colhe, né? E planta, vai fazer o plantio do milho. Claro que depende muito do clima, mas, assim, não estamos nos piores anos, tivemos anos piores. E estamos precisando que seja um ano melhor do que os outros por causa dessa, fazer frente a essa questão que eu te falei do custo. Quando o produtor que gosta de se organizar cedo, o dólar estava alto. E ele foi se garantindo. E o que deixou para perto da época de plantio, também o dólar voltou a subir. Ali no meio é que ele teve uma janela interessante, que não é muita gente que conseguiu fazer, porque às vezes a pessoa que deixou para mais para tarde, porque subiu o dólar novamente. Mas, em contrapartida, consegue contratar, às vezes, um preço um pouquinho melhor. Então, o que nós temos que perseguir forte é tentar produzir melhor por área. Então, o desafio agora, até fevereiro, março, é isso. Ficar 24 horas monitorando para que a gente consiga fazer uma boa colheita, né?
E aí, Laurício, o senhor já comentou, né, a questão da tributação, do aumento dessas tarifas sobre a agricultura. Recentemente, aí no estado do Mato Grosso do Sul, uma polêmica bastante grande com relação a novas tarifações sobre o agronegócio. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? O que o senhor, como presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, pode trazer para a gente sobre esse assunto?
Nós estamos subindo hoje, também estamos na Assembleia da Federação, para a gente fazer um estudo um pouquinho mais de calma. Esse pacote de maldades que o governo implantou. O momento do agronegócio Mato Grosso chega a ser um pouquinho vergonhoso, porque nosso governador é um governador que veio do agro, né? E nós entendemos que essa tributação, esse pacote de maldades que ele criou, é um pacote de desespero em alguma coisa, porque não é possível tributar dessa maneira, igual foi tributado nesse pacote, nessa lei que eles criaram. Nós tivemos a Assembleia no dia da votação, a gente fez um trabalho forte, não é ser contra tudo o que vier pela frente, é ser contra a maneira que é posta e os índices que usaram para isso, sabe? É uma coisa que chega a ser assustadora, inclusive está sendo estudando uma viabilidade jurídica. Não é possível que uma pessoa que se criou, igual o nosso governador, dentro do agro, tenha um pensamento tão cruel, impositor, igual foi feito esse projeto. Vários deputados que eram de confiança da gente também votaram isso, a gente não consegue descobrir qual é a finalidade de um pacote tão forte de maldade e arrecadador. Para você ter uma ideia, ontem saiu a tabela oficial, porque já estão cobrando, o decreto foi do dia 14 de novembro, hoje mesmo eu estou vendendo um gado, a nota fiscal não sai se você não pagar a nova tarifa do Fundesul. E se pagava R$ 250, R$ 270. Esse Fundesul é um imposto que existe aqui no Mato Grosso Sul, foi criado lá atrás, tempos bons do PT, para arrumar estradas estaduais do interior. No meio do caminho foram distorcendo o projeto, foram cobrindo furo de campanha, foram fazendo um monte de coisa, e inclusive esse grupo nosso do agronegócio é um mentor disso, de transformar isso em dinheiro urbano, e aí foram aumentando a alíquota, e criaram mais o Fundeb, depois criaram mais um outro anexo de Alfadef, e estão criando uma série de impostos para tributar o agronegócio. Queira Deus que isso não seja um tiro no pé, porque é muito sabido que quando o imposto é muito caro, geralmente ele não é arrecadado. O governo está fazendo um cerco muito forte em cima do agronegócio, está sendo penalizado, muitas pessoas estão penalizadas, estão quietos, pagando, né? Assim, achando injusto e recolhendo. Tomara Deus que isso não venha, não seja um tiro no pé, porque eu acho que o agro merece isso por ser ele o propulsor das riquezas, é ele que faz o crescimento do Estado, nós viemos com um aumento de produção. Então, não é desculpa que não está arrecadando. O milho mesmo, nós praticamente dobramos nos últimos anos a produção de milho, então dobrou a arrecadação desse imposto. Agora, dobrar a arrecadação do imposto e dobrar a alíquota do imposto... Por exemplo, tem uma coisa muito absurda que os pecuaristas estão reclamando muito com a gente aqui no Sindicato Rural. Não se pagava, o Fundesul nunca foi pago do bezerro no pé da vaca. Como é que você vai vender uma vaca sem vender o bezerro? Tributaram impiedosamente o bezerro da vaca também, sabe? Que ele chegou, praticamente nasceu ontem. Então, foram criando coisas, estudando coisas assim, que tá, assim a gente sente que está muito errado. Por exemplo, aí justificam, não, porque o Estado, o agronegócio está em alta, o Estado... Hoje, soja aqui no Mato Grosso Sul, 6 quilômetros longe do estado de Goiás, você vende ela a R$ 2,00 a saca menos. Então, quem é o penalizado isso? É o produtor rural. O produtor rural está pagando o quê? Está pagando essa diferença para recolher imposto, imposto, imposto. E o pior não é isso. Pior que as estradas não melhoraram. Então, daqui a pouco, nós estamos arrumando estrada com as próprias máquinas. É um momento bastante ruim que o agronegócio está vivendo no Mato Grosso Sul, nessa parte de tributação e parceria com o agronegócio. É um momento bem difícil. O que vão ter que fazer? Vão ter que produzir bastante e rezar bastante e pagar, porque o produtor ele é certo. O produtor não é caloteiro. Agora, impiedosamente assim, não há ninguém que aceite. Isso é uma coisa que está errado. Eu espero assim, que faça um bom proveito disso, que coloque as contas do Estado em dia, se é que vão conseguir cobrar esse imposto, porque vai ser estudado uma saída jurídica. E falar do aborrecimento. A luta tem que continuar, o produtor é assim, plantar, colher bem, eu acho que o governo está certo, ele tem que arrecadar, mas também ele tem que fazer a contrapartida. O imposto foi criado para uma estrada, não estão arrumando as estradas, e estão nos dando uma paulada impiedosa de aumento, sabe? Nós aceitamos corrigir, corrigir dentro da lei. Agora o que você me fala? Teve commodities aí que foram corrigidos em torno de 153% do valor. Então, não tem, sabe, Guilherme, são coisas assim que não é que... só assusta a gente, ela deixa a gente desapontado. Vamos ver se a gente, assim, se a gente tem o retorno que eles estão prometendo e o Brasil vai ter que uma hora dessa de uma maneira ou de outra. O governo federal está diminuindo os impostos. Por que que um Estado tem que aumentar os impostos, né? E eu faço outra pergunta, por que que eu vendo soja aqui 6 quilômetros longe a R$ 2,00 a menos do que o meu compadre que tem no Goiás, no mesmo dia, na mesma hora, para a mesma empresa? Né? Essas cargas tributárias, Deus proteja que um dia vai ter que resolver isso. E no momento é o produtor que está pagando, né? Vamos ver no futuro, né?
Seu Lauri, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário atual aí da safra na região de Chapadão do Sul. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Eu queria deixar para o produtor, que está bastante aborrecido nesse momento, por causa dessas cargas que vem sofrendo, que cada cidadão, cada pessoa de bem, tem a sua saga, a sua meta a ser cumprida como ser humano, como pai de família, como membro de comunidade. No momento, nós estamos sofrendo uma injustiça. Não vamos nos aborrecer, porque a nossa meta é produzir alimentos, nós estamos produzindo, vamos pensar que nós estamos fazendo a nossa parte. Vamos correr atrás, vamos honrar os nossos compromissos. Também não vamos deixar de lutar, nós vamos continuar lutando. O produtor ele já passou por várias dificuldades e aos poucos as coisas vão se ajeitando. Que Deus proteja a gente, que tenhamos uma boa safra, que chova bem, que às vezes a gente vai conseguir honrar esses compromissos que são piedosamente goela abaixo enfiado para a gente. Obrigado a vocês, Notícia Agrícola, sempre um prazer conversar aí, nós estamos à disposição. Sempre para a gente conversar, interessante assim, eu acho muito legal essa história de vocês conversarem com o Brasil inteiro e os produtores de cada região sentirem as dificuldades que as regiões vão tendo, o de clima, o de posições, o de política e também as coisas boas, porque nós não vivemos só de coisas ruins também, né?
Seu Lauri, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí na região. Muito obrigado.
Obrigado a você e a todos. Um abraço.
Esse, o Lauri Dal Bosco, ele que é presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual desenvolvimento da safra de soja 19-20 lá na região. Segundo o Lauri, cerca de 80% da área plantada até o momento, o restante devendo ser encerrado até o final desse mês de novembro, ainda dentro de uma boa janela para a região, registrando até um aumento de cerca de 5% na área cultivada lá no município. O seu Lauri também destacando a expectativa boa de produtividade, produtores esperando média de produtividade na casa das 60 sacas por hectare, até para ajudar a equalizar um pouco as contas que ficaram apertadas, já que o custo de produção para essa safra foi bastante maior lá na região. O Lauri destacando que já cerca de 50% da próxima produção já negociada no momento, com patamares até atrativos, produtores vão fechando os negócios aos poucos, buscando uma rentabilidade nessa safra. A janela de produção para a segunda safra aí no ano que vem, tanto para o algodão que é cultivado primeiro, quanto para o milho que vem logo em seguida, pelo menos por enquanto vão se desenhando com uma boa perspectiva. As expectativas de colheita devem garantir uma boa janela para o algodão, para o milho também a partir de 2020. Então, um cenário positivo no que diz respeito à produção, à produtividade e também a rentabilidade na hora da venda. A preocupação do Lauri Dal Bosco, presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, é com relação ao aumento da tributação do estado do Mato Grosso do Sul sobre o agronegócio. O Lauri destacando que algumas commodities, alguns produtos, um aumento de até 153% na cobrança dos impostos. Inclusive, amanhã deve haver uma reunião de produtores justamente para tentar debater esse assunto e buscar, inclusive, alternativas legais, jurídicas, para tentar reverter essa cobrança que, segundo o Lauri, já está sendo cobrada lá no estado, o que dificultaria bastante a vida dos produtores, aumentaria essa conta que o produtor precisa pagar para se manter na atividade. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.